A partir de agora, pela Rádio Espinharas 97.9 FM. Agora Pato. Um programa do vereador Zé Gonçalves. Um mandato popular e de luta em defesa dos trabalhadores e do povo. Agora Pato.
Boa tarde a todos os ouvintes do programa Agora Patos. Boa tarde especial a todos os companheiros e companheiras que compõem aí o movimento comunitário, os movimentos sociais, as comunidades rurais aqui do sítio Trincheiras, a companheira Jeane Venâncio, Trincheiras 2, o Mota, lá no Mocambo de Baixo, o companheiro Lúcio Frazão, Tadeu, Daiane, no Mocambo de Cima, o companheiro Messias, na Agrovila do Poço Comprido, né? O Clébio, a Márcia, a Creuza, Zé Newton, Roberto, seu Zezé e Dona Mia, né? Que estão sempre na escuta do programa Agora Patos. A Fabiana Lagoa de Favela, a Luana no sítio Jatobá, aos companheiros pescadores e pescadoras, né? Da colônia de pescadores aqui de Patos, aos companheiros do sítio Enjeitado, a Francisca, a Maria Gorete lá no Boi do Brito, ao Bezinho lá no Fechado 1, ao companheiro Lúcio Amorim e Ilma, lá no Fechado 2, a Dona Mundinha e demais membros da associação lá na Conceição de Baixo, ao Márcio, na Conceição de Cima, lá no Cid São Bento, né? Dona da Guia, tem o Zé Geraldo, a Socorro, Dona Geralda, na escuta do programa Agora Passo todos os sábados, no Sítio Saco, a Francisca e Elvis, né? Lá na Pedra Branca, o Oswaldo e Sebastiana, o Chico de Miron, lá no Riacho da Catigueira, é o homem do rosto, né? Lá no sítio Santa Gertrudes, a companheira Bola, o Joel, que estão na escuta também do programa. Dona Zelita, lá na Lagoa de Açude, né? Agora, logo mais às 3 horas, será realizada a reunião da Associação Comunitária lá de Lagoa de Açude. Envolve ali os moradores de Lagoa de Açude e também do sítio Marrecas, né? Dona Zelita, que todo sábado está na escuta do nosso programa. A Maria José, a Sebastião, a Lila, a Deise, a Nega, lá no sítio Cachoeira, município ali de Cacimba de Areia. Aos companheiros do assentamento Patativo do Açaré, Roberto Lima, Adriana, o Toninho, inclusive. O Toninho está se recuperando aí de uma cirurgia, né, de apendicite. Estive, inclusive, fazendo uma visita. Melhoras para você, Toninho. Ao Everaldo, a Eudócia, ao Rabai, a Val, ao seu Rodão, a Guga, né? E outros assentados aí do assentamento Patativa do Açaré, esse importante assentamento aqui no município de Patos. Ao companheiro João Monteiro, presidente da associação lá do Campo Cumprido, ao companheiro Roberto, presidente da associação do Distrito de Santa Gertrudes, aos companheiros lá do Sítio Pia, ao seu Edmundo, né? Em Santa Gertrudes. A Cláudia C. Martins, da Associação das Mulheres Agricultoras do Sertão. Também a todos os companheiros e companheiras das associações comunitárias, associações de moradores aqui de Patos. São Sebastião, a companheira Gorete, a Socorro Rodrigues, ao Amaral, é o homem da rádio, o Dragão, a Rádio Web, né? A Edivânia, a Zé Campina. Também aos companheiros da Associação do Bairro da Vitória, Marinalva, Mundinho, a Graça, aos companheiros também da Vila Cavalcante, né? A Creuza, Zé Nilton, a Sandra e outros dirigentes lá da Associação da Vila Cavalcante, né? A Creuza também está fazendo a luta lá no Poço Comprido, né? E há muito tempo dirige a Associação da Vila Cavalcante. Ao companheiro Zé Hilton, a Inácio Ambrosio, a Maria, a Preto, a Zezé das Buchas lá no Milindra, né? A companheira Célia, gari aí aposentada, né, de luta. O companheiro Caneco, que também é gari, lá do Conjunto Batoel Palmeira. Ao Messias, ao Custódio, lá no bairro das Placas. Ao companheiro Frei Fábio, ao seu Chico, a Divone, a Gertrudes, lá nas Sete Casas. Também ao companheiro Pitácio Salomão, na Vila Nova, né, que fica ali, agregada às Sete Casas. A Pedro, a Cleide, Ribamar, a Luciana Rodrigues, lá no Salgadinho, né, a todos os companheiros e companheiras que moram lá no Salgadinho, ao Pedro Motorista, ao companheiro Jonas, à professora Rosa, lá no Nova Brasília, né? Aos companheiros também que moram aqui no centro, né? A Francisca Moraes, a Luísa, né? Que é manicure ali da Rua do Prado. A dona Anitta Caetano, né? Que também está na escuta do programa. Agora, Pats. A companheira Laurita, Socorro Fonseca, Deusinha. A todos que acompanham a associação aí do bairro Belo Horizonte. O companheiro João Lúcio, o Branca, Domício, né? Lá no Jardim Queiroz, o companheiro Carol, Rainoque Pedreiro, Ronaldo, agente comunitário de saúde, ao Chico Velho e Júnior Araújo, que também estão na escuta do nosso programa no Jardim Queiroz. Aparecida Queiroga lá no Jardim Lacerda. A turma também de Juá Doce aí, né? Madalena, Consuelo, ao Jorge, a Lisley, a Márcia, Rosa Santos, a Thelma, Marieta, Dona Lourdes Queiroga, a Vera, a Marcelo, né? Ao Rian Nóbrega, que estão lá no Juá Doce, né? Jardim Bela Vista, na escuta do programa. Também a Nega Sampaio, né? A minha mãe, Ana Bilil. A minha irmã, que está por aí também, né? Dica, que vem lá do Rio Grande do Norte, que está na escuta do programa. A Zuca, né? A todos e a todas, que todos os sábados estão na escuta do Agora Pats. A Joana, o Tenente Bezerra, lá no Matadouro, né? A companheira Cida, a Bosco, lá no Conjunto Noé Trajano. A Naldinho, a Isabel, a Fafá, a Dona Cícero, o Daniel, o Léo, Gilmar, Amanda, Lucas, todos no Novo Horizonte. Aos companheiros do Luar de Angelita, lá no Carmeleira, o companheiro Alain, agente de combate às endemias. A Amanda, a Irami, lá no Jardim Colonial. A turma do Jardim Magnólia, né? O Wagner, o Daílton, a professora auxiliadora. Lá no Bairro dos Estados, a Riana, Rodrigo, a professora Gilda. Na Vila Mariana, o companheiro Edivaldo, né? O homem que tem toda a proteção aí com os animais, né? Deu um grande apoio aí na nossa campanha. A companheira Inácia, a Neuma, a Geraldo, a Rayane, a Geralda, lá no Conjunto Manel Nascimento. A seu Heleno, dona Terezinha, o Edivaldo, lá no Morro. O companheiro Leles, Joaninha, Maria José, Rua do Meio, na Liberdade, lá na Rua Elpida Almeida, né? E também na Rua Marlúcio Nunes. Estão na escuta do nosso programa. A companheira Sonei, Dona Socorro Mamed, Crediane, seu Chico, lá do Conjunto Zé Maris. A companheira Fernanda, Erivaldo, lá no bairro Santa Clara. O companheiro Jorge, João de Lima, Cícera, lá no Geraldo Carvalho. No Residencial Itatiunga, muita gente também na escuta do programa. A Flaviana, Dedé, Natália. É o Cícero, o mototaxista, né? Que o ponto dele é lá no Residencial Itatiunga, mas ele mora no Novo Horizonte. Cícero, mototaxista, o diferente, isso mesmo. A companheira Ritânia, o Marcos, né, na escuta do programa. A Emílio, a Damião, a seu Chico Alves, né, a Elisa, lá no Conjunto Bivar Olinto. Lá o companheiro Geraldo, a Fátima, o Damião e Eduardo Alves, lá na Vila Teimosa. Os companheiros da Morada do Sol, a companheira Preta Nogueira, lá no Geraldo Medeiros. A turma da Maternidade, Jardim Redenção, a Dilânia, a Mirani. A companheira Roberto PT, a Damião e a Alicinha, que moram no Jardim Guanabara, aos companheiros lá do loteamento lá do Campestre, aos companheiros do Santo Antônio, né? Anchieta, a Josa, a Dona Socorro, que é da Associação da Mulher, ao companheiro Raimundo Campos Neto, né? Grande dirigente comunitário lá do Monte Castelo, a Roberta, a Dilma e Rail, aos companheiros lá dos sapateiros, né? A Cícero Cirino, ao companheiro Viana, o Werneck, aos companheiros lá dos Sem Teto dos Sapateiros, né? Dona Rita e demais que compõe lá aquele assentamento, aos companheiros da Vista da Serra 1 e 2, a Joana, seu Chico, ao Pedro Silva, né? O homem que todas as vezes que a gente chega na casa dele, está na luta, trabalhando, foi candidato a vereador, né? Deu essa grande contribuição na nossa luta aqui em Pats, ao companheiro João, a Edjani, seu Ivo, Hulk, Pedro, Amélia, lá no Jatobá, ao Jailson, lá na Santa Cecília, né? Num conjunto mutirão, Nova Conquista, o Zé Hilton, a Mariazinha, o João, a Edivânia, a Carminha, o companheiro Geraldo, a Cleiton, Marta, Damião, Lilina, né? Que estão na escuta do programa, a companheira Josiane no Alto da Tubiba, aos companheiros e companheiras lá da Associação dos Comerciantes da SEASA, né? O Claudivão, o Flaviano, o Hilton, o Arthur, da Guia, Genário, o Titico e demais companheiros, aos trabalhadores da construção civil, aos servidores públicos municipais, estaduais aposentados e pensionistas, aos trabalhadores e trabalhadoras no comércio, aos trabalhadores e trabalhadoras em bares, restaurantes e hotéis, aos trabalhadores e trabalhadoras dos mercados da Silva Vanderlei e Juvino Lioso, aos trabalhadores e trabalhadoras autônomos, os camelôs, aos taxistas, mototaxistas, os trabalhadores mecânicos, né, os comerciantes, vendedores de espetinhos, né, estão na luta no dia a dia aí, e também muita gente aí nos municípios, né, Cacima de Areia, o Isidro, a Vera, João Batista, a Lela, né, na escuta do programa lá em Cacima de Areia, ao Marcos Peligório, a Preta, a Geneva, o vereador Salomão, a Luíde, Chiquinha, Carla, Chicó, lá na escuta do programa, né, essa turma aí mora no sítio Caicu, município São José dos Pinhares, né, lá em Malta, com o companheiro Fernando do PT, inclusive hoje à noite teremos uma reunião lá, dos filiados do PT, né, a militância lá, na Escola Boalô. Então é importante a participação aí, o companheiro Fernando que está fazendo essa mobilização. Lá em Condado, o companheiro Gilson Remígio, ao vereador Evaldo Medeiros, né, lá em Vista Serrana, né, meu sobrinho, né, vereador lá de luta, lá em Vista Serrana. A companheira Haroldo Nóbrega, o professor Haroldo, lá em Samamed, os companheiros de Várzea, ao nosso secretário estadual de Agricultura Familiar, o Bivar Duda, que é de Santa Luzia, a Benedita, a Jane, lá de São José de Sabugi, junto do Seridó, o professor Orlando, o companheiro Paulo, lá o companheiro João Tenório, aos companheiros de Quixaba, de Passagem, de Areia de Baraúnas, a Inácia, o Cláudio Gilmar e o Evaldo na escuta do programa, a Pedrina, a Adriana, né, todos os companheiros aí na escuta do programa em Areia de Baraúnas, ao Josnaldo lá, professor Josnaldo Salgadinho, aos companheiros de Assunção, Sozela Bonfim, Mãe d'Água, a Valéria, o Azombeck, professor Moisés, Santa Terezinha na escuta do programa, a companheira Vera em Catigueira, o Cacá lá em Emas, a companheira Elias lá em Olho d'Água, lá em Teixeira tem uma turma boa também, né, a professora Sônia, o meu amigo Zé Rego Neto, né, ao Dias, lá em Desterro, a Marivânia, a Laíde, a Aparecida, todos os sábados na escuta aí do programa Agora Patos. Então muita gente fica... muitas vezes indagando, mas você perde muito tempo num programa, fala no nome de todo mundo, se eu pudesse, assim, umas 2 horas de programa que eu pudesse falar, realmente, quanto mais gente, melhor, né? E outros dizem o seguinte, né? As músicas que você coloca num programa parecem as músicas da época de Batista Leitão. Eu digo, porque é meu público, né? Eu já estou me aproximando aí da pior idade, e realmente aquelas músicas que marcaram mesmo, né? Aquele forró de Noca do Acordeon, de Luiz Gonzaga, né, do Dominguinhos, né, aí pega um brega de vez em quando aí, né, pega aí uma música do Agnaldo Timóteo, né, e realmente são essas músicas que marcaram o tempo, né, totalmente diferente dessas músicas de hoje que o sucesso é praticamente imposto, né, as rádios tocam, mas na verdade a música é uma porcaria, né, então por isso que eu sempre primo por esse campo, né, eu sou... cuidadoso, né, com isso aí. Eu gosto dessas músicas antigas, da MPB, desses forróis aí. Não tem problema não. Pode dizer que é da época de Batista Leitão, né, que inclusive eu escutava muito Batista Leitão na Rádio Espinharas à noite, né? Então, e eu tenho certeza que muitos lembram, né, do Sovaco de Lagartixa, né, uma série de personagens, né, que ele criava e era realmente uma pessoa extraordinária, o nosso saudoso Batista Leitão.
Estamos apresentando Agora Patos, sob a responsabilidade do vereador Zé Gonçalves.
Mas, meus amigos e amigas, eu quero me deter um pouquinho aqui sobre o papel do vereador no município de Patos, porque alguns enveredam pelo raciocínio de que o povo está precisando de projetos, né? Projetos e mais projetos. Aí os projetos são aprovados, se transformam em leis, mas na verdade a maioria dessas leis, elas não são cumpridas. E isso é um exemplo prático aqui no município de Patos. Se você vai, por exemplo, analisar as leis que existem, que foram aprovadas pela Câmara e foram sancionadas pelos gestores municipais, elas não são cumpridas. Inclusive, o próprio Estatuto do Servidor Público Municipal não é cumprido aqui no município. o plano de cargos, carreira e salário dos profissionais do magistério não é cumprido aqui no município. O próprio plano de carreira e salário dos servidores da Secretaria Municipal de Saúde também não é cumprido aqui no município. Né? Ou seja, você vê no tocante aos professores, tem as ascensões. Não colocam as ascensões. Inclusive, você espera 3 anos para sair do estágio probatório e quando chega com a sua especialização, com o seu mestrado, com o seu doutorado, com o seu pós-doutorado, que solicita, através de um requerimento, esse direito que está assegurado no plano de carreira e salário do magistério, a prefeitura não cumpre. Aí você vai para os servidores da saúde, tem um plano de carreira e salários, que diz que tem direito às progressões horizontais e verticais. Desde 2016, que vem nessa luta e simplesmente esse PCCS não é cumprido por esses gestores. Certo? Aí você vai para o Estatuto do Servidor Público Municipal, que ele ainda é de 1979, onde ele diz lá que o adicional noturno de quem trabalha de 10 às 5 da manhã, de 10 da noite às 5 da manhã, deve ser de 25% sobre o salário base. A prefeitura paga em cima de horas trabalhadas, onde o servidor deveria receber aí R$ 271,00, recebe apenas R$ 60,70. Então, eu estou colocando isso para dizer, e vocês podem até estar imaginando, para que serve a Câmara, né? Porque tem gente aí, inclusive, vereador, né, colocando, não está apresentando projeto, que como se o rendimento do vereador fosse para estar apresentando apenas requerimentos e projetos de lei. Os requerimentos, em sua maioria, não são atendidos, né, pela gestão municipal. Já estamos aí, ultrapassamos aqui em Passo, mais de 1.500 requerimentos. O número de projetos também enorme. O que vem sendo cumprido pela gestão? Por isso que eu sempre digo que projeto e requerimento não enche barriga de ninguém. É muito bom para discurso, você ter essa prerrogativa de apresentar requerimentos e projetos, mas na prática, está sendo cumprido isso aí? Né? Está sendo cumprido? Nós temos, inclusive, aqui a insalubridade dos pedreiros, servente de pedreiro, pintores, que é de 40%. Tem aí dois companheiros que desde o ano passado que solicitaram, inclusive a correção de 20 para 40, até agora a prefeitura não atendeu. Nós temos 647 servidores da saúde que não foi implantada as progressões horizontais e verticais. Então veja bem, qual o papel nosso na Câmara Municipal? Inclusive denunciaram justamente isso que está acontecendo. Aí você vai também para outras leis existentes no município. A questão do meio ambiente, a questão de aterro sanitário, a questão dos animais. O que você procurar aqui na lei orgânica do município, certo? Que é a nossa Constituição, você encontra tudo. Cuidado dos rios, preservação. Aí eu pergunto, está sendo preservado? Está sendo cuidado? Ah, mas tem uma lei, né? Sim, mas está sendo. Então, é a luta nossa, inclusive, é para que as leis já existentes possam ser colocadas em prática, que elas sejam cumpridas, né, pelo prefeito municipal de Patos. Essa é a grande luta, né? Não é essa questão do vereador estar com um discurso bonito, né, elogiando, né, dando tipo de cidadão patuense, dando voto de aplauso, né, apresentando projeto, que vai resolver a vida do povo, não. Eu, pelo menos, tipo de cidadão patuense, eu tenho, inclusive, evitado muito, porque a gente percebe em Patos que muitas vezes é dado um título de cidadão patuense a uma pessoa que não contribuiu nada com o município. Né? Não contribuiu nada com o município. Né? Gente, inclusive, da elite, que não contribuiu. Né? Raramente você vê um título de cidadão patuense para um trabalhador ou para uma trabalhadora. Certo? Então, é importante a gente refletir sobre isso. né? Às vezes é um ricão, né, dono de alguma empresa, né, instala a empresa em Patos, né, com 30 dias já tem um título de cidadão patuense. Quer dizer, qual a contribuição? Esse é um aspecto. Voto de aplauso. Inclusive, eu apresento alguns às entidades, certo? Apresentei, foi aprovado ao Movimento Água Benário, à UBM, à União Brasileira de Mulheres, ao Sinfemp, à CTB, à Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, certo? O trabalho da Diocese de Patos, né, que eu fico aqui imaginando, se não fosse a Diocese de Patos, nesse período de pandemia, né, que está realmente assegurando, no mínimo, alimentação para esse povo durante a semana, que está saindo aí à noite, 10 da noite, quando muitos estão dormindo, eles estão ali cuidando através da pastoral do idoso, certo? De outros movimentos da igreja, da Diocese de Patos, atendendo aquelas pessoas ali, levando conforto, levando alimento, levando lanche, né? Levando acima de tudo esse contato, que essas pessoas são vulneráveis, vivem isoladas, ninguém quer conversa com ela, muitas vezes ignoram, né? Você vê um mendigo e passa direto, não dá a mínima atenção. E esse trabalho que está sendo feito aí é o correto, conversando, procurando saber, inclusive evitando que sejam sepultados como indigentes, né? Então esse trabalho aí é que é o importante, né? Porque quem tem uma casa boa, quem tem seu alimento todo dia, quem tem seu emprego bom, já está resolvido. A gente tem que cuidar das pessoas que estão aí com fome, com dificuldades, né, de moradia, as pessoas de rua, as pessoas que estão viciadas, certo? Do alcoolismo e outros vícios, certo? As pessoas que estão desempregadas, essas pessoas que não têm sequer uma vestimenta, as pessoas que estão ao Deus dará, como a gente diz, né, no popular, sem apoio de ninguém. Então nós devemos realmente fazer esse trabalho. Está aí os companheiros do Serrocleis, né? Tem os companheiros aí dos sem-tetos ali dos sapateiros, certo? Tem pessoal que está morando aí às margens da linha férrea. Tem muita gente passando fome aqui em Patos, certo? Muita gente desempregada que não tem sequer um mínimo para dar para o seu filho. Então são essas pessoas que eu, enquanto vereador, estou preocupado, certo? Eu não quero realmente estar na Câmara Municipal para estar aparecendo, fazendo discurso bonito, apresentando os projetos bonitos, quando na verdade o povo está precisando de feijão e arroz, quando o povo está precisando realmente de uma palavra, certo? De sua defesa no dia a dia, de inclusive denunciar o que vem acontecendo aqui em Patos. Você quer coisa mais absurda? Né? Inclusive essa semana, Dona Céu entrou em contato comigo, né? Disse que foi encaminhada até o ofício aí para o batalhão, para ser despejada de um local que há mais de 90 anos ela está lá. Que é uma coisa mais absurda do que Dona Iraci, ali no terreiro do Forró, que também está para ser despejada, decisão da justiça. E aí eu pergunto, cadê os políticos de Patos? Cadê a defesa dessas famílias? Né? Porque os ricos, os poderosos, ocupam as áreas públicas e não tem problema nenhum. E não venham me dizer que aquela situação ali de Dona Céu, né, é porque tem que passar, não fizeram o calçamento por causa de Dona Céu. Não tem nada a ver. Até porque a própria rede ferroviária não está permitindo que abra ali a rede ferroviária, não, que corte ali para fazer realmente passe calçamento. Inclusive, por trás do Moinho Patuense, para sair no Jardim Queiroz. Né? Mas não briga com a Rede Ferroviária Federal. Quero tirar justamente da Dona Céu ali, que está há 93 anos. Então agem dessa maneira. O outro aí no Terreiro do Forró, aquela família há muito tempo mora ali. Eu trabalhei inclusive com o Joacildo, no Banco Econômico. Eu era caixa, ele era contínuo lá, trabalhava na limpeza lá com a gente, uma figura excepcional, filho de Dona Iraci. Eu conheço ali desde 1985. Desde 1985. Né, que eu comecei a frequentar ali no Terreiro do Forró. E aí eu pergunto, prefeito, e aí? Desapropriou e vai deixar a família realmente ser retirada dali? E aí, prefeito, vai deixar também Dona Céu ser retirada dali? Onde poderia realmente ser uma alternativa para que essas pessoas permanecessem ali? Mas para os pobres, nada. Para os ricos, tudo. Inclusive aquela área ali, da linha férrea, onde iria ser construído o Terreiro do Forró, Eu imagino que deve ter acontecido uma grande articulação, né? Porque de uma hora para outra, uma área que o lixo estava tomando de conta, o mato estava tomando de conta, foi o projeto, inclusive chegou dinheiro, foi devolvido dinheiro para Brasília, o dinheiro veio e voltou, foi devolvido pela prefeitura, senão não vai mais construir naquela área ali. De uma hora para outra, os ricos começaram a murar, né? Murar, né? Será que esses terrenos realmente pertenciam a eles? Pertenciam a eles? É interessante. Enquanto Dona Celta estava 93 anos ali, outros que nem imaginavam, não estavam nem por perto, tá tudo murado, né? É cada local, cada murado, uma coisa assim impressionante, né? Agora, essas criaturas podem fazer tudo isso. É a Dona do Céu, né? Não pode, né? Que está ali há mais de 90 anos, né? Criando sua família. Então veja bem, o papel do vereador, pelo menos o meu, não vai ser que tá bajulando os ricos e os poderosos, não. É para manter a minha coerência, meus 38 anos de luta junto ao povo, junto ao movimento comunitário, à juventude, às mulheres, ao movimento sindical, às pessoas pobres, às pessoas humildes, às pessoas que precisam de apoio. Porque defensor de rico já está cheio. Já está cheio, né? E vocês podem observar como as coisas acontecem aqui em Patos. Vocês já ouviram falar mais alguma coisa sobre esse despejo lá no terreiro do Forró? Vocês ouviram falar mais alguma coisa sobre o despejo de Dona Céu ali por trás de Moinhompatoense? Né? Vocês ouviram falar alguma coisa sobre as áreas que estão sendo invadidas no Rio Espinharas, no Rio da Cruz, no Rio da Farinha, pelos ricos? Ah, ninguém escuta. Agora, quando os sem-tetos dos sapateiros ocuparam lá 26 famílias, pô, teve justiça, teve prefeitura, teve polícia, teve governo do estado, teve tudo, né, teve liminar para tirar o povo, e se a gente não tivesse interferido, realmente teriam tirado. E a gente conseguiu reverter a situação através de uma ação da Defensoria Pública do Estado, uma articulação inclusive com João Pessoa, e os companheiros e companheiras permanecem lá. Ou seja, quando é para tirar um pobre, é rapidinho, né? Agora, quando é para tirar os poderosos, não tira, faz acordo. Inclusive, vou pedir informações à Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Patos sobre as áreas invadidas nos loteamentos, as áreas verdes pelos ricos, certo? Do Rio Espinharas, e disse que não poderia fornecer porque ainda está em análise. Parece aquela questão da aposentadoria, né? A gente dá entrada, e quando vai lá só está em análise. Parece o auxílio emergencial, né? Que baixou de 600 para 150. Em análise, e não resolve as coisas. É dessa forma, porque eles dificultam, inclusive, as informações para nós que estamos na Câmara, não para representar os poderosos, mas nós estamos na Câmara para cumprir esse papel de defesa dos trabalhadores e trabalhadoras e do povo de Patos, da zona urbana, da zona rural e do Distrito de Santa Gertrudes. Por isso que muita gente está incomodada com o nosso mandato. Porque sabe que nós não vamos nos corromper, certo? Sabe que a gente não está à venda, certo? Sabe que a gente não aceita emprego em troca de apoio na Câmara Municipal, certo? E durante o nosso mandato a pisada vai ser essa, com muita firmeza, com o pé no chão e, acima de tudo, fazendo o trabalho com o povo e ao lado do povo.
Agora, Patos, sob a responsabilidade do vereador Zé Gonçalves. Um mandato popular e de luta em defesa dos trabalhadores e do povo.
E como anda a saúde aqui no nosso município? Um verdadeiro caos. Eu, essa semana, estive visitando algumas unidades básicas de saúde e o que constatei é justamente, primeiro, ausência de médicos nos principais dias, segunda e sexta-feira, né? Segunda e sexta-feira. Eu visitei essa semana 5 unidades básicas de saúde. E nos dias que eu fiz a visita, nenhuma tinha médico. Agora, tem médico residente, médico efetivo, médico contratado com sua folga. Mas vocês lembram que o prefeito Nabu botou aquela banquinha do Jogo do Bicho, lá em frente ao PA Maria Marques, numa sexta-feira. E lá assinou um decreto, inclusive jogando a população contra os servidores, dizendo que a partir daquele dia, a saúde passaria a ter uma outra realidade, onde todos os servidores da saúde iriam trabalhar às 40 horas. E aí eu pergunto, por que os médicos continuam com a folga? Qual a lei que assegura essa folga para os médicos? Pelo menos não tem nenhuma aqui na Câmara Municipal. Agora tem uma da enfermagem de 2016, aprovada e sancionada no dia 19 de abril de 2016, no governo de Chica Mota, que inclusive não teve a coragem de botar em prática, assinou para fazer também a média, né, com os servidores, porque essa lei só foi colocada em prática depois de uma reunião do SINFEMP no dia 23 de setembro de 2016, já com o prefeito interino Lenildo Moraes do PT. E ele se comprometeu no dia 1 de outubro de 2016 em colocar em prática, e de lá até agora, recentemente, os enfermeiros e técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem, estavam trabalhando às 30 horas. Né? E os demais servidores, no caso, os condutores socorristas, têm uma lei das 30 horas regulamentada, que foi no governo de Bonifácio Rocha. E tem uma lei também de 30 horas para os demais servidores que não foi colocada em prática. E, além disso, nós conseguimos, inclusive em 2016, uma folga semanal para auxiliar de serviço, vigia, recepcionista, dentista, auxiliar de saúde bucal, nas unidades básicas de saúde. Porque as unidades sempre ficaram abertas manhã e tarde, de 7 às 11, de 1 às 5 da tarde. Então, tem até um defensor da gestão, um advogado que diz, a partir de hoje, as UBS irão abrir os dois turnos. Ele não tem nem conhecimento da saúde, porque sempre foi aberta manhã e tarde. O problema é que não tem condições de trabalho. As UBS que eu visitei, gente, a balança de pesar a criança está quebrada. Certo? Ar-condicionado sem funcionar. Janelas quebradas. Está lá com plástico. Certo? Com plástico. A sala da enfermagem, uma vergonha. Nem uma fechadura tem. Para fazer, inclusive, os procedimentos, o enfermeiro vai ter que, e a enfermeira, encostar a maca na porta, para evitar que alguém entre na hora que ele estiver realmente atendendo as mulheres. Né? As lâmpadas inapropriadas. Né? É essa a situação. É um OBS, inclusive, que não tem autoclave. A odontologia lá está parada. Não tem insumos. Você abre lá o dente. Eu estou falando bem popular mesmo. Abre lá o dente e não tem o que colocar. Não tem como fazer uma obturação. É essa situação que a gente está presenciando em diversas unidades básicas de saúde. E aí, aquela cena triste foi no sentido de jogar a população contra os servidores. Mas essa é a situação que se encontra os servidores públicos municipais de Patos. 5 unidades básicas de saúde. Visitei uma da Liberdade, que foi arrombada 7 vezes. Leomar Silva, 7 vezes arrombada. Certo? Lá não tem nem como fazer o controle das vacinas. Fui na UBS Manuel Pereira, lá no Novo Horizonte. Né? Muitas dificuldades, e olha, bota dificuldade nisso. Né? As condições de se atender ao povo, né? As condições péssimas. Fui em um Walter Ares, outra dificuldade também, certo? Outra dificuldade. Fui lá no João Soares, lá no bairro das Sete Casas. Inclusive o João Soares também não tinha médico, né? É ontem. Inclusive à tarde funciona a UBS Hernando Sátiro, né? Lá no, da Vila Cavalcante, que está em reforma, né? Espero que daqui para a Semana Santa seja concluída. Quer dizer, estive no Ernesto Soares, no canal do Frango, né? Outra calamidade. Também um médico não estava lá. Né? E eu quero aqui esclarecer, eu não quero saber quem é um médico, quem é a médica, se é residente, se é contratado, se é efetivo. O que eu estou colocando é o seguinte, é que o povo está sem atendimento médico. Certo? Essa é que é a questão central. Viu? Porque os demais trabalhadores estavam lá. E aí eu pergunto, secretário de saúde de Patos, senhor Leondas, por que os médicos podem ter folga e os demais servidores não podem? E lá na ficha está informado que é 40 horas. É isso que eu quero saber. Inclusive, nós aprovamos um requerimento na Câmara, né, de minha autoria, solicitando informações, horário de trabalho, jornada de trabalho, de todos esses profissionais das UBS, do Frei Damião, que tem outras irregularidades lá no Frei Damião. Ali é que é a dificuldade. Né? Também psiquiátrica, psicólogo que atende aí nas UBS, que não vem, certo? Que chega atrasado, que atende uma pessoa e vai embora. Tem tudo isso para a gente discutir. Né? Aí eu pergunto aqui a você que está me escutando. É mais importante a gente fazer esse trabalho ou estar apresentando esses projetos bonitos na Câmara Municipal que não vai encher bucho de ninguém, barriga de ninguém, que não vai resolver o problema? Né? Então, por isso que antes de eu entrar na Câmara, eu sempre dizia, vai ser um pé na Câmara e outro na rua. E eu estou chegando à conclusão, praticamente já cheguei, os dois pés nas ruas. Certo? E ainda é muito pouco. Agora, se a gente tivesse assim, todos os vereadores e vereadoras na rua, né? Inclusive na visita que eu estava fazendo lá na UBS, Manuel Pereira, quando eu entrei, estava visitando lá, conversando com o pessoal, quando eu saí na recepção, estava o vereador Jamerson, que é danado para me encontrar com ele. Na campanha, eu me encontrava muito, ele com aquilo não, o gravador nas costas, e ele com rádio, né? Eu digo, tá, rapaz, agora você está me perseguindo, né? Mas é importante, né, essas visitas, né? É importante todos os vereadores e vereadoras se envolverem com essa luta, né, em defesa realmente dos interesses do povo. O papel do vereador é esse, ir para a comunidade. São muitas demandas, né? Se a gente dividisse aqui em partes, por exemplo, cada vereador assumisse um bairro durante 30 dias e levasse a discussão para a Câmara Municipal, todos os problemas existentes. Menino, pensa numa discussão riquíssima na Câmara Municipal. Se fizesse isso com o distrito de Santa Gertrudes, né? Se fizesse isso com a zona rural, né? Inclusive eu estive lá no Poço Comprido, fui verificar a obra, né? A base de concreto que está sendo feita lá para colocar a caixa d'água que veio de Goiás, quase não chegava, mas chegou, 30 mil litros d'água lá no Poço Comprido, que é vizinho lá ao Mocambo de baixo. Estive lá, fiz fotos, fiz um vídeo, né? Vou inclusive divulgar para todos vocês, certo? Então, veja bem, o nosso papel é justamente esse, certo? De estar acompanhando a luta com o povo, quais são os problemas enfrentados pelo povo no dia a dia. Porque o povo está esperando uma ação, gente, eu digo sempre, são 19 aqui em Patos, 17 vereadores, o prefeito e o vice. Então, o povo está cheio de promessa, de enrolação, certo? Especialmente nesse momento que se aproxima as eleições. É que realmente é mais promessas e mais promessas, é meio mundo de projeto. Eles já acostumaram a enrolar, a enganar o povo, e o povo também parece que está acostumado com essas enganações, com essas enrolações. Certo? E a gente tem que realmente parar essa sangria aqui em paz. Até quando o povo vai ficar sendo iludido aí com essas obras? Né? Agora vem aeroporto, vem 36 milhões. Sim, e aí? Melhorou o que na vida do povo aí? Já com o funcionamento desse avião? Você que está me escutando já deu alguma voltinha, pelo menos de avião aí? Será que foi a Recife, a São Paulo? Né? Então a gente tem que analisar isso. Aí você tem o quê? As unidades básicas de saúde que não estão funcionando. A UPA que não tem um raio-x, está lá e falta uma peça e até agora não instalaram. certo? Os exames que você realmente precisa fazer, vai lá no setor de regulação, a maior dificuldade, não sabe, o médico passa o exame na UBS, vai para um malote, passa 30, 60 dias sem ser atendido, às vezes pede até o exame, certo? O mamógrafo da maternidade que está quebrado e nem resolve de lá, e nem vem um novo aqui para PATS, ficam só nas promessas, e está aí o grupo Viva a Vida, certo? E os deputados não dizem nada, me diga uma coisa, me diga uma palavra que foi dita na Assembleia Legislativa pelo deputado Érico, me diga uma palavra que foi dita por Hugo Mota lá no Congresso Nacional, certo? E é porque são aliados de Bolsonaro, essa desgraça, e também são aliados de João Azevedo. E não trazem nada, gente. Não resolve nada, um mamógrafo, né? Vai chegar em outubro rosa, né? Outubro rosa. Porque as cores, né? É um verdadeiro arco-íris, né? Só para propaganda. Mas na prática as coisas não funcionam da maneira que a gente defende. Por isso que a gente tem que alertar a questão do distrito de Santa Gertrudes, certo? Ali precisa de um laboratório, ali precisa de um local porque tem a raio-x, ali precisa que funcione 24 horas. Né? Ali, se você for analisar, tem um grande número de acidentes de carro, né? Naquela BR-230, na estrada que vai para a Serra Negra, né? É, tem uma grande comunidade rural, o assentamento, né? O sítio fechado ali, né? Tem muitas comunidades rurais ali, próximo ao distrito, muita gente morando em Santa Gertrudes, então ali tem que ter realmente uma unidade de saúde funcionando 24 horas. Né? Agora veio esse projeto aí para a Câmara, né? 3 ambulâncias, vai colocar uma para lá, que é o mínimo. Mas nós não precisamos só de ambulância para transportar o povo de Santa Gertrudes para Patos, não, para o hospital, nem para a UPA, não. Tem que ter um atendimento lá de 24 horas. Esse é o esforço que deve ser feito. Para você fazer um exame, tem que vir para Patos. Para você fazer um raio-x, tem que vir para Patos. Para você pegar uma medicação, tem que vir para Patos. Isso é uma coisa absurda, gente. Tem que ser resolvido essas coisas lá em Santa Gertrudes. A telefonia móvel. A telefonia móvel que não tem, certo? É ruas que não estão calçadas, o saneamento que não foi concluído, certo? A questão de iluminação, né? Então, tudo isso realmente tem que pensar, né, no sentido de resolver e não ficar apenas empurrando com a barriga. Parece que eu estou vendo a maior propaganda do mundo, uma ambulância para Santa Gertrudes. Se foi igual um trator, fizeram uma propaganda aqui tão grande do trator que eu pensei que era aquele trator de esteira, aquele grandão, né? Foi um tratorzinho pequeno, né? Ficou tanto babão na frente que não dá nem para ver o trator, né? Na gestão anterior, né? Era tanta gente na frente, tinha uns cabos olhando para cobrir o trator, ninguém viu mais nada, certo? Então nós não precisamos de fazer isso não, gente. Nós precisamos, na verdade, que as coisas funcionem. Funcionem, né? Que atenda o povo, as demandas do povo, o interesse é justamente esse. Por isso que o meu papel na Câmara vai seguir com muita firmeza, né? Nesse sentido de atender e de ver, acima de tudo, as demandas do povo. Vou fazer um esforço de visitar todas as unidades básicas de saúde. Agora eu fico aqui indagando. Por que o médico tem realmente a sua folga semanal, trabalha às 30 horas, e os demais servidores não têm? Inclusive esses próprios servidores, como é o caso da enfermagem, tem uma lei aprovada pela Câmara, mesmo autorizativa, mas foi sancionada pela prefeita na época, certo? De 1º de outubro de 2016 até este ano funcionou sem nenhum problema e agora não pode, mas os médicos podem. Então, a gente vai ter que realmente discutir isso aí. Se não resolver, com certeza vai para a justiça. Porque ou tem para todos, ou não tem para nenhum. Agora, está favorecendo uma categoria em detrimento das outras, pode ter certeza, certo? Que eu não concordo com isso. A lei deve ser para todos, beneficiar a todos, e não uma minoria.
Agora, Patos, sob a responsabilidade do vereador Zé Gonçalves. Um mandato popular e de luta em defesa dos trabalhadores e do povo.
Mas, meus amigos e amigas, nós tivemos o prazer de receber na última quinta-feira, em nosso gabinete, uma visita do deputado federal do PT, Paraíba, o Frei Anastácio Ribeiro. Inclusive, o Frei Anastácio, ele apresentou uma emenda, né, aqui para o município de Patos, o orçamento impositivo, para o Fundo Municipal de Saúde, né, e indicou recursos aqui na ordem de R$ 250 mil, para manutenção da atenção básica aqui no município. E nós, inclusive, fizemos uma conversa, fizemos uma análise da situação pela qual passa o nosso país, né, o nosso povo, as dificuldades que estamos enfrentando, né, com esse louco aí na presidência. Discutimos também a parceria com o nosso mandato para desenvolver esse trabalho em conjunto aqui no município de Patos. Essa reunião também contou com a presença do secretário de Agricultura Familiar no estado da Paraíba, o companheiro Bivar Duda, que é de Santa Luzia, inclusive dirigente também sindical, Sindicato dos Trabalhadores Rurais, né, foi presidente lá diversas vezes. Com a presença de outros companheiros e companheiras do PT aqui do município de Patos. E foi uma reunião realmente muito importante, né? Porque nós fizemos essa análise de conjuntura, onde a luta principal vai ser justamente, né, pelo fora Bolsonaro, né, e o impeachment, né, esse impedimento, né, inclusive o mais rápido, né, não esperar aí 2022. E também se discutiu a necessidade de uma grande aliança política, uma aliança inclusive que envolva o povo brasileiro, os trabalhadores, as trabalhadoras, a juventude, as mulheres, nesse projeto eleitoral para 2022, certo? Onde o ex-presidente Lula, hoje, né, de acordo com as pesquisas, supera todos os outros candidatos apresentados até o momento. Então, realmente, essa reunião foi feita, essa análise da conjuntura política nacional, aqui no estado também a orientação é que possamos aglutinar, unificar todo esse campo popular da esquerda e trazendo outros setores políticos e sociais para essa grande batalha que já começou desde o primeiro dia que a extrema-direita assumiu o poder e está nesse verdadeiro desastre, né, em nosso país, em todos os aspectos. Então, realmente foi uma reunião importante, né? Eu gostaria aqui de repassar essa informação para todos vocês e brevemente estaremos fazendo outras atividades em conjunto aqui no município de Paz. Mas falar nessa questão política, né? Esse novo decreto do prefeito Nabor Vanderlei, que trata inclusive da exigência da apresentação da carteira de vacinação. Essa carteirinha tão simples, e tem gente aí fazendo verdadeiro terrorismo, é a falta de liberdade, né? É isso, é aquilo, fala tanto de democracia. Eu acho interessante, né, essa turma de Bolsonaro, é porque primeiro o que eles dizem não acreditem, né? Porque o que eles dizem eles não praticam. Porque se eles praticassem, por exemplo, eles não estavam defendendo a cloroquina e a gente defendendo a vacina, mas quando chegou a vacina, teve inclusive alguns deles que furaram até a fila, estão sendo aí processados, né? Deviam tomar cloroquina e deixar a vacina para a gente que acredita em Deus, que acredita na ciência. Mas não. Agora, com esse decreto, né, se cria esse terrorismo, a liberdade de ir e vir, pelo amor de Deus, né? Eu lembro muito, eu morava num sítio, e eu lembro muito das galinhas choca, né? É galinha choca que caga no ninho e se espanta, é igual essa turma de Bolsonaro. Esse decreto, ele é um decreto, inclusive, educativo, né? Educativo, porque se você tomou a primeira dose e não tomou a segunda, é uma forma, inclusive, de procurar imediatamente tomar a segunda dose para ficar imunizado. Se você tomou as duas doses e você lá está exposto, você está trabalhando, certo? E aí tem gente que é negacionista, que não toma vacina, né? O pessoal chama negacionista. Eu acho que é imbecil mesmo. Cada que não toma uma vacina dessa é imbecilidade mesmo. Não tem outra palavra, não. Eu vou logo direto. Não fico arrudeando, não. É imbecilidade. Certo? É imbecilidade uma coisa dessa, né? Porque está comprovado, né? A demonstração justamente é essa. Nós chegamos aí de TD no Brasil, de morrer mais de 4 mil pessoas. Nós estamos com a média aí de 500. Está aumentando um pouquinho porque tem essa variante Delta aí, né? E você ainda não acreditar na vacina, gente? Isso aí é imbecilidade, não tem outra palavra, né? E eu não vou nem pedir desculpa, é imbecilidade, né? É imbecilidade, né? E aí, um decreto desse vem justamente no sentido de educar, de educar. Então, algumas empresas aqui em Passo, as maiores empresas, né? Já estão aí colocando os comunicados, os avisos. Eu acho correto, né? Porque você está dirigindo, tem uma Blitz. Aí você pede sua habilitação, você não entrega. Ah, quando você vai ser atendido na Unidade Básica de Saúde, não pede seu cartão do SUS? Né? Ah, quando você vai fazer uma compra, não pede documento, comprovante de residência e tudo, né? E você não entrega? Né? E quer ter da normal, é tirar a liberdade? Né? Quer dizer que a liberdade é para você não tomar vacina, infectar outro, aí eles vêm com esse discurso falso. Ah, mas então a vacina não presta. Porque a vacina, se você tomar a primeira e a segunda dose, você está imunizado, então pode andar com quem não tomou vacina, né? Desse jeito que eles agem, quer dizer, tentando enganar o povo, né? Que é o que esse povo fala mais, eles falam tanto em fake news, mas os que mentem mais são justamente essa turma aí, defensora de Bolsonaro. Ainda bem que é a minoria, né? A minoria. Então veja bem, a gente precisa, acima de tudo, né, ter essa consciência, né, de que isso é um decreto educativo. Por isso que, enquanto cidadão, enquanto vereador, eu apoio, eu concordo com todos esses decretos, com todas essas medidas que foram tomadas. Você já imaginou, se fosse seguir essa loucura do Bolsonaro e seus seguidores, de escancarar tudo, de abrir tudo, aí muitas vezes ficam querendo me atacar aqui em Patos, né? Eu estou defendendo que o povo tenha condição de trabalhar, que trabalhe. Tem vereador aqui que defende que feche tudo. Eu defendo. Sabe por que eu defendo? Porque eu defendo a vida. E se os prefeitos e governadores não tivessem tomado nenhuma atitude, com certeza nós já teríamos chegado aí a 1 milhão de mortes aqui no Brasil. Certo? Essa que é a realidade. Quantas pessoas nós perdemos aqui em Patos, amigos, amigas? Quantas famílias não estão aí de luto com a perda de seus entes queridos, e o que, na verdade, sensibiliza essa turma de Bolsonaro, eu acho que só a morte que sensibiliza essa turma aí. Porque o slogan dele deveria ser liberdade e morte. Né? Por que liberdade? Liberdade é só para eles poderem fazer o que bem entendem. E é normal. Né? É normal, por exemplo. Eles defendem, entre aspas, a democracia, mas aí quero fechar o STF, que é quem está salvando a nossa pátria, é o STF, viu? Não é a turma de Bolsonaro, não. É o STF. Né? Viu aí, até as armas não podem ser rastreadas. Aí o Alexandre de Moraes revogou essa portaria aí do Bolsonaro. Né? No dia 7 queriam dar o golpe, o tiro saiu pela culatra. Certo? Em 2020 não compraram vacina, porque queriam comprar a Covaxin, que não era negócio da China, era negócio da Índia, para ganhar dinheiro em cima da morte do povo. Né? Então eles querem liberdade para isso. Né? Agora, quando vem um decreto desse aí, ah, porque está tirando liberdade, não sei o quê. Sim, e defender o fechamento do Congresso Nacional, defender o fechamento do STF, de defender a intervenção militar, é democracia? É liberdade, né, para fazer isso? É não. É defender realmente, acabar a nossa Constituição, desrespeitar a nossa Constituição. Então, por isso que eu sou bem tranquilo nesse aspecto, né? Eu acho que os próprios comerciantes de Patos estão compreendendo, na verdade, quem está certo e quem está errado. Porque as grandes lojas, inclusive, foram as primeiras a anunciar, né? Colocando aí, a partir de agora é exigido aí essa apresentação do cartão. Cartãozinho da vacina, coisa simples. É mesmo tirar pirulito e boca de menino. Pediu, apresentou, entrou. Não tem, volta. E é uma segurança, companheiros e companheiras. É uma segurança. Por exemplo, funcionários públicos, privados, certo? Você entrou numa loja, você entrou numa escola, você entra em qualquer repartição pública, você está vacinado, mas você está sabendo que aquele funcionário ali está vacinado. Né? Porque, inclusive, eu defendo. Quem não estiver vacinado, né, ser afastado do serviço público. Eu defendo isso aí, sem nenhuma dificuldade. Certo? Até um dia desse também, um companheiro chegou e disse, rapaz, você se expõe demais, Zé Gonçalves. Você pode perder voto com isso. Eu digo, eu estou trabalhando, não é pensando em ganhar nem perder voto, não. É seguir a minha trajetória de luta. Vamos ver os resultados daqui para frente. Se eu tiver feito tudo errado, tudo bem, o povo julga. Se eu tiver feito tudo certo, o povo também julga. Mas se eu tiver feito mais certo do que errado, com certeza, né, vou sair vitorioso. Né? Mas eu tenho que dizer a verdade, eu não posso estar mentindo. Né? Individualmente com a pessoa, eu falo determinada coisa, quando chego na Câmara falo outra. Né? É nesse aspecto aí que o povo está desacreditado em política. Então o que eu falo aqui no programa, eu falo na tribuna, eu falo para um jornalista, eu falo na reunião do sindicato, eu falo na reunião da associação, falo em qualquer canto. Certo? Mas eu acho que a gente tem que ter essa postura, essa firmeza, tá com o pé no chão, saber o que realmente está defendendo. Por isso que eu defendo esse decreto, não é nada demais, não é nada demais. O absurdo que realmente tem sido feito nesse país é o presidente da República, certo? Instruir, mobilizar os caminhoneiros para interditar as estradas, para não chegar alimento, para aumentar ainda mais a inflação, né? Prejudicando o povo. Aí é irresponsabilidade. Quero liberdade para isso, né? Quero liberdade, inclusive, para entrar dentro de hospitais, né? Hospital de campanha, como os deputados bolsonaristas fizeram, vereadores bolsonaristas, né? Entrar dentro dos hospitais, invadindo hospitais, né? É para fazer o que fazem muitas vezes aí, entrando dentro das unidades de saúde, entrando dentro da UPA, né? Filmando, expondo os servidores e servidoras, né? A liberdade é para isso? Eu fiz, inclusive, sempre fiz visita ao hospital regional, à maternidade, mas jamais vou estar expondo, né? Até porque eu não sou essa autoridade, né? Autoridade, né? Quero usar até da carteirada de vereador. Imagine se fosse deputado, né? Eu não uso, eu simplesmente eu sou Zé Gonçalves, certo? Eu sou Zé Gonçalves, eu sou sindicalista, eu sou servidor público efetivo, sou concursado, certo? Então, veja bem, eu quero ser sempre Zé Gonçalves, né? Porque muitas vezes. Vereador, eu digo Zé Gonçalves, para não esquecer meu nome, certo? Então, eu não uso, por exemplo, do mandato para estar prejudicando o povo, não. Para estar massacrando o povo, expondo os servidores e servidoras. Na última sexta-feira, essa semana mesmo, eu fiz diversas visitas nas básicas de saúde. Eu não expus nenhum servidor. Cheguei lá, conversei educadamente, fiz o levantamento dos problemas. Fui lá para fora da UBS, certo? E fiz o meu videozinho, certo? Pode observar, certo? Agora eu não vou chegar, por exemplo, na UBS, estar tá responsabilizando os servidores por determinada coisa, não. Estou colocando essa questão dos médicos, não tem nada contra médico, certo? Não estou citando o nome de nenhum médico, nem sei quem são esses médicos nessas UBS, certo? Eu estou colocando o seguinte, que enquanto os outros servidores estão nas UBS trabalhando diariamente, os médicos têm uma folga na segunda, tem na quarta, tem na sexta, e a população fica sem atendimento. E eu visitei, inclusive, UBS ontem, que só tinha uns funcionários lá dentro. Com pouco tempo chegou um senhor, como foi o caso lá do Léo Mar Silva, no bairro da Liberdade. Atrás de um médico, não tinha, aí foi dado uma autorização lá, um encaminhamento para ele ir para outro UBS. Ele vai rodar muito, né? Com certeza deve ter rodado muito para encontrar realmente um médico na UBS em Patos. Numa sexta-feira ou numa segunda-feira, que é o dia realmente que precisa mais. Certo? Então, por isso, companheiros e companheiras, que eu sou muito tranquilo nesse aspecto. Né? Eu acho que, acima de tudo, a gente deve defender a vida. O Bolsonaro está aí. Um auxílio emergencial de R$ 600 baixou para 150. Não comprou vacina para o povo. Diz que o povo tem que comprar fuzil no lugar de feijão. Se o povo não tem condição nem de comprar o feijão. E por aí vai. Né? Aí esse povo vive só no discurso de criar realmente esse é um verdadeiro terrorismo, certo? Querendo ser os corretos, né? Os que estão corretos, mas na verdade são os grandes mentirosos desse país. Não defende o Brasil, não defende o nosso povo, não defende a classe trabalhadora, estão entregando tudo, né? E a carestia está aí, né? A carestia está aí. Tudo aumentou. A inflação que foi projetada para 4 e poucos por cento está em praticamente 10%, três vezes. Quem vai comprar 1 quilo de feijão, 1 quilo de arroz, né, 1 quilo de carne, um ovo por R$ 1,20, né? Aí você sabe. Agora, os que têm a fartura, que são ricos, que são poderosos, não estão nem aí. Por isso que nós vamos trilhar esse caminho junto ao lado dos trabalhadores e trabalhadoras, junto ao povo pobre e humilde de nosso município, de nosso estado e de nosso país.
Final do programa. Agora, Patos. Um programa do vereador Zé Gonçalves. Até o próximo encontro.